Marta Santos Paes, representante especial do secretário-geral sobre violência contra crianças, é um prazer tê-la aqui na Rádio ONU.
Muito obrigada. Um grande prazer estar convosco mais uma vez.
A Convenção sobre os Direitos da Criança completa 25 anos no dia 20 de novembro. A senhora, como uma das autoras que participou da redação da convenção, o que a senhora pode dizer sobre o que mudou em favor das crianças durante todo esse período?
Mudou muito. Antes de mais, a visibilidade que a questão dos direitos da criança ganhou a nível internacional e no seio dos países. Eu recordo-me que no momento da adoção da Convenção havia muito esta hesitação de que está bem, adotamos mais um tratado, mas na verdade, no corrente, no cotidiano das crianças, não vai mudar muita coisa. As crianças, no seio da família, têm a proteção necessária, os Estados já previram o que é que se necessita fazer, portanto, as mudanças não serão muitas. E a verdade é que a prioridade dada nas políticas públicas, nas legislações, na participação da sociedade civil mudou radicalmente. Antes de mais, mudou a forma como nós encaramos o que significa ser criança. Não mais como um ser passivo, dependente da ajuda dos adultos e do Estado e da sociedade, mas um ator interveniente nos processos de mudança que todos nós construímos todos os dias nos países onde vivemos. A voz da criança passou a ser escutada com muito mais seriedade, participando, por exemplo, em processos de redação de nova legislação sobre os direitos da criança ou contribuindo para grandes congressos onde se refletem sobre os grandes problemas que confrontam as crianças. Eu acabo de chegar de um congresso sobre direitos da criança e do adolescente no México que reuniu jovens de toda a região latino-americana e é extraordinariamente salutar ver como a voz da criança faz refletir toda a gente, incluindo os governantes, sobre o muito que mudou e o muito que falta mudar. Portanto, a percepção da criança mudou radicalmente. Mas nós vemos também grandes mudanças a nível da legislação. Por exemplo, mais de 30 países têm o reconhecimento dos direitos da criança no seio da Constituição Nacional. Isso significa que a lei fundamental de cada país registra a necessidade de respeitar os direitos da criança e todas as outras legislações e decisões adotadas pelas autoridades nacionais terão de ter isso em conta em cada momento. As políticas públicas também mudaram, seguramente. Nós, em lugar de pensar simplesmente que ao apoiar a família, a criança vai beneficiar automaticamente, reflexivamente, há muito mais a preocupação de reconhecer como é que diretamente para a criança o apoio deve ser feito. Por exemplo, quando pensamos em medidas como adotadas, por exemplo, no Brasil, sobre a Bolsa Escola, apoia-se a família para que a criança possa estar na escola, para que a criança possa progredir. E essa preocupação do que é o interesse superior da criança está muito mais presente nas decisões que são tomadas. Portanto, grandes mudanças, a discussão sobre os direitos da criança hoje em dia parte do cotidiano dos países e também da comunidade internacional. Graças à Convenção, nós temos hoje três novos protocolos adicionais à própria Convenção, por exemplo, para garantir a proteção da criança contra a sua utilização em conflitos armados, para proteger a criança contra a sua utilização em redes de prostituição ou pornografia infantil. E temos um terceiro novo protocolo que reconhece à criança o direito de apresentar queixas se algum dos seus direitos for violado. Portanto, em linhas gerais, nós vemos grandes mudanças. Mas, ao mesmo tempo, há muita coisa que não mudou ainda. A criança não faz parte já da periferia do debate público, mas seguramente que muitas vezes, quando a situação económica num país, a estabilidade política no país estão em causa, é ainda muito fácil esquecer a prioridade que é devida à criança. E nós vemos que, por exemplo, a mobilização de recursos financeiros para investir na educação e na saúde, no acesso a serviços de qualidade para a criança, muitas vezes é esquecida. Nós vemos que, quando se pensa na política de administração da justiça, facilmente se cede à tentação de adequar as medidas face à pressão que se sente na sociedade, considerar que os jovens são um perigo para a estabilidade e para a segurança, os jovens geram criminalidade e, portanto, é importante privar os jovens de liberdade, em vez de tentar investir na prevenção da criminalidade e apoiar os jovens no seu desenvolvimento. Portanto, os desafios são muitos, em muitos níveis, e é fundamental que a prioridade de vida à criança não seja escamoteada e que constitua, de facto, não simplesmente uma prioridade política, mas também um estímulo para que as sociedades sejam mais coesas, mais justas e onde a inclusão social seja uma regra que beneficia toda a gente. É por isso que, nesta altura, nós temos uma enorme esperança de que, no momento em que a comunidade internacional está a refletir sobre a nova agenda de apoio ao desenvolvimento, a proteção dos direitos da criança e, fundamentalmente, a proteção da criança contra a violência seja reconhecida como uma prioridade. Porque isso vai ajudar a que as agendas nacionais incluam esta preocupação de forma muito visível, vai ajudar a que se mobilizem recursos e vai ajudar a que se possa fazer uma avaliação periódica dos progressos em cada país.
É exatamente nesse ponto que eu queria perguntar à senhora, apesar dessas conquistas, desses avanços todos nesses 25 anos, os abusos, os maus-tratos contra as crianças, muitas vezes sendo utilizadas em guerras, como a ONU e a comunidade internacional, elas podem se unir para tentar resolver esse problema de uma vez por todas? É possível?
É seguramente possível e é para isso que estamos todos a trabalhar, mas temos de apressar o passo. O sentimento de urgência é premente e as crianças sentem uma frustração muito profunda. Estamos a perder milhares de crianças todos os anos como resultado da violência que define a sua vida, o seu cotidiano. Para dar alguns exemplos, todos os anos 8% das vítimas de homicídios no mundo são crianças com idade inferior a 15 anos. Cada 5 minutos há uma criança que morre em resultado de uma situação de violência. Continuamos a ter milhões de crianças, 168 milhões de crianças, forçadas a trabalhar em situações extremamente perigosas. Mais de 11 milhões são raparigas envolvidas em trabalho doméstico, o que significa que não têm qualquer hipótese de aceder a uma escola de qualidade, a investir na sua própria formação e ajudar o desenvolvimento das suas famílias e das suas comunidades. Portanto, estamos a perder grandes oportunidades e isto tem um custo enorme para o mundo que nós necessariamente temos de ter em conta. Ao investir na prevenção destas situações, podemos garantir salvaguardar fundos que podem ser investidos onde se faz a diferença. E a diferença faz-se no investimento numa educação de qualidade, numa saúde, obviamente, de qualidade para todas as crianças, sem ter duas velocidades ou duas classes, as crianças que têm hipótese e as crianças que não têm futuro. O que é que as Nações Unidas estão a fazer? Antes de mais, a dar visibilidade às situações de abuso, exploração e violência que afetam o cotidiano da vida das crianças. Há muito poucos dados estatísticos sobre a magnitude deste problema e a maioria dos países não tem esses dados. E nós pensamos que é fundamental ajudar os países a reunir os dados necessários para perceber quantas crianças sofrem situações de violência, em que circunstâncias e como se podem prevenir. Por exemplo, apoiando os pais a ser a melhor família possível, para que as crianças tenham também o melhor futuro. As Nações Unidas, obviamente, também podem ajudar a dar conselhos sobre as políticas públicas que funcionam e que alcançam bons resultados. Nós temos visto que os países que investem na primeira infância alcançam seguramente sociedades mais justas, mais pacíficas, mais inclusivas, onde as crianças sofrem muito menos frequentemente situações de violência. As Nações Unidas podem criar plataformas para que os Estados e as regiões possam intercambiar as suas próprias experiências e as experiências extraordinárias de legislações adotadas que são perfeitas, mas que são também conhecidas pela população e aplicadas pelos profissionais, fazendo a diferença no cotidiano das crianças. Essa plataforma de intercâmbio é um estímulo para os países terem referências sobre as quais podem refletir e, ao mesmo tempo, traduzir esse estímulo em ação concreta a nível de cada país. Portanto, as Nações Unidas criam essa plataforma e, mais uma vez, a agenda para depois de 2015 abre essa oportunidade extraordinária de refletir este consenso, que eu creio está a ser reforçado cada dia, de que a criança tem de ter direito a viver num ambiente familiar, onde o amor, o afeto e o apoio sejam regras constantes e não o abuso, a violência e a exploração.
Como está a situação nos países lusófonos?
Os países lusófonos não são diferentes dos demais. Têm, obviamente, desenvolvimentos muito positivos, seja constituições que reconhecem os direitos da criança, como é o caso da Constituição brasileira ou angolana, políticas públicas extremamente importantes de apoio aos direitos da criança, por exemplo, ao reconhecer que os direitos da criança são parte do currículo escolar, que os professores, os trabalhadores sociais, os magistrados devem conhecer os direitos da criança para os garantir em cada decisão que tomem, e, em alguns casos, investimento nas políticas públicas de apoio à família. Falámos há pouco da Bolsa Escola, é um exemplo que obviamente todos nós gostamos de recordar, mas não podemos esquecer que em muitos dos países lusófonos estamos também a viver momentos de recessão económica extremamente difícil, onde tem sido fácil, não fácil, mas seguramente tem acontecido com frequência crescente, reduzir os apoios dados às famílias para que as famílias tenham os meios necessários para garantir que as crianças podem crescer e desenvolver-se para alcançar o máximo dos seus talentos, das suas habilidades e para ganharem ferramentas que sejam úteis no seu desenvolvimento e na vida futura. E quando nós vemos os cortes financeiros que estão a acontecer em políticas de apoio à infância ou de políticas de apoio à família, em alguns países, como é o caso, por exemplo, de Portugal, obviamente ficamos muito preocupados, porque isso significa que a redução desses meios vai trazer um stress crescente para o seio da família, muitas vezes vai gerar o desemprego de um dos membros das famílias que traz os recursos necessários para a sobrevivência e para uma qualidade de vida necessária, e isso está a ter repercussões dramáticas, por exemplo, na incidência da violência e do abuso e do stress a nível da família, que a criança pode sofrer como vítima direta ou como a testemunha dessas situações, quando entre, por exemplo, o casal existem tensões justamente originadas ou agravadas por esta falta de condições económicas. Portanto, a nossa esperança é que este aniversário seja um convite para que os Estados possam refletir sobre como é imperativo garantir os direitos da criança, e ainda mais quando a situação é difícil, não é quando é fácil. Quando é fácil todos nós podemos alcançar, mas quando é difícil é aí que o termómetro do compromisso do Estado pelos direitos da criança se manifesta de forma mais evidente. Portanto, a nossa esperança é que o aniversário não seja simbólico. Este aniversário possa ser um momento de reflexão e um momento de reafirmação do compromisso pelos direitos da criança, e que possamos caminhar mais depressa nos próximos anos, porque aprendemos muitas lições das experiências passadas que nos podem servir de guia, com certeza.
Sra. Marta, a impunidade atrapalha porque em muitos países crimes são cometidos contra as crianças, mas ninguém é punido. A senhora acredita que punições, penas mais rigorosas contra esses criminosos, e não só a pena dita, mas realmente a aplicação dela, ajudaria a reduzir esse tipo de violações ou de abusos?
A luta contra a impunidade é uma componente fundamental da nossa ação pelos direitos da criança. Obviamente, quando é silenciado o crime, o abuso, a violência, a mensagem que nós estamos a transmitir para a sociedade é de que não há problema, está bem, e portanto é aceite e endossada por todos nós. Obviamente que a luta contra a impunidade tem de continuar a ser tomada de forma muito séria e tem de ser aplicada e reforçada. Mas infelizmente nós aprendemos que não é através das sanções que mudamos a nossa percepção do que é certo ou errado, ou as condutas que apoiam os direitos da criança ou que fazem perigar os direitos da criança. É fundamental investir na prevenção. E a prevenção só acontece com um investimento sistemático na informação, na sensibilização, na mobilização da sociedade no seu todo, no apoio e informação às famílias, sobretudo as famílias que vão ter uma criança pela primeira vez, através da intervenção dos profissionais de saúde, ou quando nasce a criança, através dos oficiais de registro civil, que podem ser um extraordinário embaixador de proteção dos direitos da criança, ou quando a criança entra na escola, onde os professores podem ter um papel decisivo. Portanto, a informação, a mobilização e capacitação dos profissionais é uma componente fundamental. A segunda componente de prevenção é ter uma legislação que é clara, uma legislação que, por um lado, reconhece o que é preciso fazer para garantir os direitos da criança, e numa linguagem que a própria criança possa entender, não é só para alguns peritos, muitas vezes juristas, que utilizamos uma linguagem difícil de acesso pelo público em geral. Portanto, temos de entender e fazer aplicar a lei, mas uma legislação que também possa ser muito clara nas punições que prevê e na forma de aplicar a lei para que a impunidade seja combatida, como se disse há um pouco. Em terceiro lugar, é fundamental ter instituições que defendam os interesses da criança quando a lei não é cumprida. E, nesse sentido, uma das propostas que temos defendido desde sempre é que cada país tenha um defensor dos direitos da criança, um defensor de direitos humanos, um defensor de direitos da criança, que possa ser o veículo da voz da criança, do interesse superior da criança, em qualquer momento, e que possa intervir quando existe impunidade, que possa fazer valer a voz dos que não têm força, e os mais jovens, obviamente, têm menos força. E, finalmente, outro dado que é fundamental nesta abordagem é ter recursos suficientes para garantir que a implementação não é simbólica. Porque quando nós listamos no Parlamento ou no Governo as diferentes medidas que são necessárias, mas não as fazemos acompanhar dos recursos financeiros e humanos que são fundamentais para garantir que ela alcance os objetivos que previstos, estamos a criar uma expectativa e estamos a defraudar o público. E, nesse aspecto, estamos a criar revolta social, estamos a criar tensões que não vão ser úteis para a defesa dos direitos da criança.
Marta Santos Paes, representante especial do Secretário-Geral para a Violência contra Crianças, muito obrigado pela sua entrevista à Rádio ONU.
Muito obrigada, é sempre um gosto. E parabéns à Convenção dos Direitos da Criança.